Meus irmãos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A oportunidade de ter assistido essa peça tão real. Posso dizer a vocês que os atores são excelentes, porque eu vivi uma parte daquilo. E os atores representaram divinamente bem. Quando eu perguntei o que move esses atores aqui, é a vontade de divulgar essa doutrina maravilhosa, esse tesouro incalculável que nós temos em nossas vidas, porque nós espíritas não imaginamos o tesouro incalculável que nós temos em nossas vidas. Conheço pessoas que dariam tudo para poder acreditar um pouquinho que a vida continua, que Deus existe. E nós temos esse tesouro incalculável. E o que move esses atores é a vontade de espalhar a luz divina do conhecimento, né? A Vanessa Gerbelli, a primeira vez que eu assisti o filme, eu tinha participado do roteiro, ajudado nas pesquisas do roteiro, porque eu costumo brincar que o roteirista, se chamado Emanuel Nogueira, ele se dava ao luxo de se chamar Emanuel com dois M's e U e não entender nada de doutrina espírita. E eu falava com ele: como é que você ousa chamar Emanuel e não entender nada de doutrina? Ele falou: ah, meu pai era espírita. Então, quando eu assisti o primeiro, sem ainda a finalização, sem a trilha sonora que o Flávio Venturini fez com todo carinho, quando eu assisti a primeira vez, eu falei com a Vanessa: como você conseguiu vivenciar a minha dor? Porque ela fez igualzinho eu tinha feito, porque o médico não me disse que meu filhinho tinha partido. Ele simplesmente sai do CTI e olha para mim, não precisava de dizer nada. E dali eu tenho a reação, que eu entendi o que estava acontecendo. E o médico também não sabia que tinha sido feito daquele jeito. E quando ele veio me perguntar, o médico do filme, o que eu tinha achado, eu falei: quem te contou que foi daquele jeito? Ele falou: ninguém. Então a gente percebia o plano espiritual participando do roteiro, sabe, dos ensaios. E quando eu perguntei a Vanessa Gerbelli: como você conseguiu retratar tão bem a minha dor? Eu assistindo aí você, 27 anos depois do fato, eu revivo cada segundo daquela história. Como você conseguiu retratar tão bem a minha dor? Ela falou: porque eu tenho um filhinho daquela idade. E eu me coloquei no seu lugar. Isso se chama empatia, não é? Então, o que movia a Vanessa era o amor que ela tinha pelo filho dela, que ela conseguiu imaginar o que aconteceria com ela, se fosse com ela a perda. Então, essa doutrina nossa é simplesmente maravilhosa. Eu queria dizer que a minha vinda aqui a Manaus não estava anotada na minha agenda. Rubem Alves, um filósofo contemporâneo que eu admiro e leio de vez em quando, quando os estudos permitem, o Rubem Alves ensinou que na agenda a gente anota os desejos dos outros para com a gente, que os nossos desejos nós não precisamos anotar, nós sabemos de cor. De cor, o professor. É Gustavo, o professor de letras que eu conheci ontem. O professor Gustavo vai nos explicar melhor que cor significa saber de coração. Saber do fundo do coração. Não precisa de anotar em lugar nenhum. E eu não precisava de anotar em lugar nenhum por um motivo muito simples e muito complicado. Eu havia conhecido a Vânia, trabalhadora da fundação, da FAC. E a gente se simpatizou uma com a outra e conversamos muito e nos tornamos amigas de infância. E o tempo passou, daí a pouco eu conheço a Conceição e a Roseane. Roseane, não é? também trabalhadoras da fundação. E a Roseanne e a Conceição me fazem o convite carinhoso de estar aqui com vocês assim que a diretoria da fundação proporcionasse, né, ajustasse aí na programação para que eu estivesse aqui. Então, eu guardei no coração. Eu guardei no coração a data que eu reveria Manaus. Aqui estive na Semana Santa de 1988, 9 casais para conhecer a cidade. Se eu soubesse que eu ia passar tão poucos aniversários da minha filha junto com ela, eu não teria vindo conhecer Manaus, porque era o aniversário dela. Hoje, 20 de julho, faz 8 anos que a minha filha partiu. O filhinho do filme não foi o único que eu sepultei. Então, eu não queria estar em outro lugar comemorando os 8 anos da nova vida da minha filha. Eu não queria estar em outro lugar sem ser aqui com vocês trabalhando. Eu só peço aos dirigentes que a prece do final, se vocês me permitirem, que seja para que a Mariana, onde ela estiver, receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Pode ser? Ela vai ficar feliz por essa festa de 8 anos de vida nova. A mediunidade de Chico Xavier surgiu ainda na infância. Ela foi forjada por sofrimentos e lutas que vocês todos estão cansados de conhecer. Não precisamos de falar dessa parte da luta, das dores que forjaram em Chico Xavier o médium que ele é. Chico era uma criança que já trazia no coração, segundo ele, o engendrado amor a Jesus. E este amor veio à tona através da educação que a sua mãezinha, Dona Maria de São João de Deus, lhe deu. Educar vem do latim, educere, tirar de dentro o que a pessoa já tem. É a maiêutica, né? O processo da maiêutica socrática. E a mãe do Chico sabe retirar de dentro dele aquele engendrado amor a Jesus. Mas a mediunidade mesmo do Chico começa aos 4 anos de idade. Ele conta que o primeiro contato que ele lembra, que ele teve com o mundo espiritual, foi quando ele chegou da missa. Os pais eram católicos. Ele chega da missa numa cidadezinha onde ele andava 11 quilômetros a pé para ir à missa. Sorte de Chico Xavier que não nasceu em Manaus. Ele teria desidratado no meio do caminho. E ele chega em casa numa manhã. Ele chega em casa à noite, estava assim, muito chuvosa. Estava aquele frio. E ele era um dos menores da casa, dos 9 filhos de Maria de João de Deus. E ele estava com a roupinha molhada, a mãe leva para a cozinha e põe ele perto do fogão de lenha, para que aquele calorzinho do fogão de lenha, quem conhece uma cozinha mineira, sabe que toda cozinha tinha um fogãozinho de lenha. E ele fica ali sentado, enquanto a mãe fazia um café para o pai. Os outros irmãos já acomodados no pequeno casebre. Enquanto o pai esperava pelo café, ele comenta com a esposa um aborto que uma vizinha havia sofrido. E ele comentava e enganava-se quanto à causa daquele aborto. E de repente o menininho que está lá brincando no chão com 4 anos de idade fala assim com o pai: o senhor não está bem informado com respeito a este caso. O que houve foi um problema de nidação inadequada do ovo, do óvulo, que tomou a posição ectópica. O pai olhou para aquele menino, arregalou o olho. Que é isso, Maria? Que menino é esse? Trocaram ele na igreja enquanto a gente fez a confissão. Ô menino, o que é nidação? O que é ectópico? O que é isso? O que é implantação inadequada? Sei não. Não sei não. E todos sabem, não é? O óvulo se encontra com o espermatozoide nas trompas. É preciso que ele percorra até o útero, onde ele vai implantar-se na parede do útero. Isso se chama nidação. Eu dava aula de biologia. Isso se chama nidação. E aí a gravidez começa. O neném começa a desenvolver os processos de mitose, meiose, etc. Então, a gravidez nas trompas, quando a fecundação se desenvolvia nas trompas, chamava ectópica, quer dizer, fora de lugar. E então, poucas gravidezes continuam dessa forma, mas no mais acontece o aborto. E o pai olha para o menino, o que é nidação, o que é implantação, o que é ectópico? Ele, não sei, foi uma voz que me falou isso aqui. Foi uma voz que me falou isso aqui. E o pai olhou para ele super desconfiado. E a mãe falou, João, esse menino é nosso sim. Você não está conhecendo ele porque eu troquei a roupa dele, porque estava fazendo frio. Aí, as vozes começaram a trabalhar. Até que 13 anos depois, vários fenômenos aconteceram nesse ínterim. E até que, aos 17 anos de idade, mais apropriadamente numa manhã de maio de 1927, uma manhã muito fria, Pedro Leopoldo continua muito fria. Para vocês terem uma ideia, eu saí de lá na sexta de manhã, estava 10 graus. Estava 10 graus. Então, lá sempre foi muito frio. Estão com inveja de mim? Quando eu estou lá, eu fico com inveja de vocês. Numa manhã muito fria, a irmã do Chico Xavier, eu tenho que passar umas coisas para vocês, esqueci, né? Ali a casinha que ele nasceu. Esta é a fábrica de tecido onde a cidade começou. A irmã dele, aí já no dia do casamento dela, aos 17 anos, ela trabalhava na fábrica de tecido, quando de repente ela dá um grito e sai correndo, falando palavras agressivas, nervosas, expressando ódio, revolta, e se ameaçando a se atirar no pequeno rio que cortava a minha cidade ali, a pequena Pedro Leopoldo de então. A medicina foi totalmente impotente para descobrir e tratar a causa daquele transtorno, que foi diagnosticado como loucura na época. Mas, ao mesmo tempo, os médicos diziam que era uma loucura estranha, porque a Maria apresentava momentos de perfeita lucidez. A família Xavier, muito assustada, muito sofrida, sem saber como cuidar daquela questão, é aconselhada a buscar um casal de benzedores daquela região. E, na verdade, não eram benzedores, eram espíritas convictos, Dona Carmen Perácio e José Hermínio Perácio. Eles eram estudiosos da doutrina e já conheciam a doutrina. Então, falaram, procura o benzedor, porque isso aí é coisa do demônio. Assim eram caracterizados todos os fenômenos mediúnicos da época, porque ninguém conhecia o espiritismo ainda. Quase ninguém conhecia sobre a mediunidade. Então, era coisa do demônio. E o pai do Chico procura o casal Perácio e na manhã de 7 de maio de 1927, Chico Xavier participa da primeira reunião espírita e mediúnica de sua vida, ao lado do leito da irmã Maria. Este casal convida a Maria para ir para a fazenda deles, a uns 200 quilômetros de Pedro Leopoldo, para fazer um tratamento intensivo, e o Chico e o José acompanham. E lá, nesta fazenda, na gruta de Maquiné, perto de uma cidade chamada Curvelo, o Chico conhece pela primeira vez o Evangelho. Mas ele volta da fazenda e abandona a Igreja Católica. Ele mesmo descreveu em 1975 como foi o abandono da Igreja Católica. Ele, com 17 anos de idade, procura o Monsenhor Sebastião Scazello, que tinha sido para ele muito mais que um pai, e fala para ele: padre, eu vim dizer ao senhor que eu não sou louco, eu sou médium, e que eu encontrei a religião que explica tudo isso para mim. E o padre fala: meu filho, você é muito jovem para tomar uma atitude tão importante na sua vida. Ele fala: mas eu estou bem amparado, o senhor pode ter certeza. E ele: eu vim cá, padre, porque eu quero que o senhor me abençoe. E o padre fala com ele: seja feliz, meu filho. Eu rogarei a Nossa Mãe Santíssima que te abençoe e te proteja. E quando Chico vai saindo da igreja aos 17 anos, ele olha para trás mais uma vez e o padre estava com a mão no rosto e sorrindo. Sorrindo porque ele sabia que a mediunidade que o Chico teve, porque o meu pai sempre nos dizia que os padres sempre souberam muito mais do que podem falar nos púlpitos, sobre o espiritismo, sobre os fenômenos, porque a mediunidade não é prerrogativa da doutrina espírita. A mediunidade acontece em todos os lugares, com todas as pessoas, conforme a mensagem lida pelas meninas aqui, do Caminho Verdade e Vida, em Pentecostes, começa a luz a jorrar sobre todas as pessoas. Então o padre sorria. O padre sorria porque ele sabia que Chico Xavier estava em boas mãos. Estava encontrando o caminho dele com os ensinamentos de Kardec. Foi assim que o Chico se tornou o maior médium de todos os tempos. E depois ele dizia: a obsessão não é uma coisa tão ruim assim. A obsessão não é o mal que imaginamos, porque foi através da obsessão que eu... Foi através da obsessão de uma de minhas irmãs que eu conheci e cheguei ao Espiritismo. Então aí vai um primeiro detalhe que temos que comentar para vocês da Fundação Allan Kardec, tão estudiosos dos princípios de Kardec. Nós temos que abrir o parênteses e concordar com vocês que nem todos os obsedados viram médiuns e nem toda mediunidade começa através de um processo obsessivo. Mas no caso do Chico, o chamado foi através da obsessão da irmã. Neste princípio, ele recebe dois conselhos fundamentais. Emmanuel encontra com ele no açude e concita a expressão que todo mundo já conhece. O que que Emmanuel fala com ele das três condições para ser um bom médium? Qual era a primeira? A segunda? E a terceira também. E Emmanuel deixa muito claro para ele um segundo conselho. E é isso que nós não podemos esquecer. Porque nossas casas espíritas estão recebendo espíritos guias de médiums, que não são espíritas. São espíritos. E ser espírito não significa que ele conhece os princípios espíritas. E aí a gente vê o espiritismo ser invadido por uma série de práticas mediúnicas que não fazem parte da codificação de Kardec e da leitura, das leituras mais sérias, complementares, né? Então Emmanuel fala um conselho para ele, o seguinte: se você quiser a minha assistência, ele diz para Chico, eu estou na sua vida para assistir a você, para te acompanhar, para te proteger. Mas se você quiser a minha assistência, você deve, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e de Kardec. Isso o guia, o mentor, diz a ele, diz ao médium: eu te assisto. Mas primeiro você tem que procurar a orientação para o seu trabalho vai estar no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos de Kardec. E Emmanuel diz mais: se algum dia um dos meus ensinamentos estiver em contradição com o que Kardec nos preconiza, fique com Kardec e me esqueça. Então vejam a importância de nós mantermos a fidelidade doutrinária ao que é realmente o Espiritismo. Porque se nós não tomarmos este cuidado, daqui a pouco o plano espiritual terá que se organizar e trazer a quarta revelação para poder restaurar o Espiritismo primitivo dos primeiros tempos. Como a terceira revelação, que é o Espiritismo, veio para resgatar o cristianismo primitivo, na sua pureza, na sua origem. Não é esta a função do Espiritismo? Restaurar o cristianismo redivivo? Então, se nós não cuidarmos desses conselhos, nós teremos, a espiritualidade terá que se organizar para trazer a quarta revelação, para resgatar o Espiritismo primitivo. Chico nunca precisou de esquecer o seu querido mentor. Jesus, Kardec e Emmanuel sempre formaram para Chico o pilar onde ele se apoiou em todas as situações da sua vida e que fez com que ele fosse considerado a expressão máxima da mediunidade no século XX. E podemos falar em expressão máxima quando nós falamos em alguém que detinha todas as faculdades mediúnicas. O Chico detinha todas as faculdades mediúnicas. Nunca vi ele pintando pictografia. Nunca vi. Acho que essa ele não tinha, não. Mas todas ele tinha. E ele foi considerado a maior expressão de mediunidade do século XX, porque ele, como ninguém, conseguiu reunir a paranormalidade que ele trazia, se é que era alguma coisa além da normalidade, com o exercício do amor. Ele, então, conseguiu ajuntar aquela antena psíquica que ele era com a vivência do amor. Analisando a história do princípio, nós, quando a irmã do Chico adoece e vai para a fazenda de Maquiné para se tratar, o Chico usa a seguinte expressão: a minha irmã voltou para casa integrada no conhecimento da luz que nortearia os passos de nossas vidas daí para frente. A minha irmã volta para casa integrada no conhecimento da luz que nortearia todos os passos deles daí para frente. Essa luz era a codificação. Então, a diretoria da Fundação, da FAC, me pede que comente a questão 226 de O Livro dos Médiuns, onde nós aprendemos com Kardec que a faculdade mediúnica é inerente a todas as pessoas, ostensivamente a algumas, porque a faculdade mediúnica é, antes de tudo, uma predisposição física, uma organização do corpo físico para que sejamos médiuns e possamos perceber a matéria em sua dimensão mais quintessenciada. Então, lá diz que todos nós temos a faculdade mediúnica e que isso não depende de jeito nenhum do grau de evolução de cada um de nós. Ninguém, você pode ser cheio de defeitos e ter ali uma mediunidade super aflorada e bem ostensiva. Mas que ter a mediunidade não necessita necessariamente de sermos evoluídos espiritualmente, o uso que se faz dessa mediunidade é que distingue uns dos outros. Porque o uso vai depender, sim, das qualidades do médium. Então, podemos considerar Chico um médium perfeito? Pelo estudo de Kardec, ele responde: Bem sabemos que a perfeição não está sobre a terra. Achar um médium bom já está ótimo, Kardec dizia. Quando você acha que um médium é bom, já está muito bom, porque são raros os médiums que podem ser considerados bons. E Kardec explica por quê. Médium perfeito é aquele onde os maus espíritos jamais tivessem tido ousado enganar. É aquele que os maus espíritos jamais tivessem ousado uma tentativa de enganar. Então eu fiquei pensando, o Chico foi feliz no sentido, se ele foi um médium perfeito ou não, não nos cabe julgar. Porque nós não conhecemos a metade dos fenômenos pelos quais ele vivenciava. Sabem por quê? Porque ele não contava. Ele só contava aquelas coisas que nós podíamos compreender. Ele só contava as situações que nós conseguiríamos acreditar. Porque nem ele, às vezes, acreditava. Vou revelar para vocês uma coisa de quando ele estava escrevendo o livro Nosso Lar. A humildade do Chico não deixaria nunca ele ser enganado, porque quando ele estava escrevendo Nosso Lar, aquela enxurrada de revelações extraordinárias para a doutrina espírita, porque Jesus havia falado simplesmente que há muitas moradas na casa do Pai. Kardec havia tangenciado mais ou menos a existência do plano espiritual. Chico trazia a missão de desvendar esse plano espiritual e o fez através das 16 obras de André Luiz, que hoje são consideradas uma base básico para se estudar a mediunidade também e estudar a continuidade da vida. Quando Chico estava escrevendo Nosso Lar, ele falou, não pode. Eu estou sendo enganado. Não tem condição das coisas serem dessa forma. Não tem condição da vida continuar desse jeito. Não tem condição. Ele parou de escrever, não falou, não vou escrever mais, não. Tem um espírito brincalhão, um mistificador, trazendo essas conversas aqui para mim. Não vou escrever. E parou. E Emmanuel chega na noite seguinte e fala, parou por quê, né? Por que parou? Emmanuel, eu acho que eles estão me usando e estão falando um tanto de coisa aí que eu não sei se existe. Aí, essa noite, ele foi levado a Nosso Lar. E ele sai para visitar Nosso Lar e ver como era lá. Ver a dinâmica, ver tudo. E ele olha aquilo tudo e depois eles ainda levam o Chico a passear pelas galáxias. E quando ele vai volitando entre a luminosidade de Emmanuel e de André Luiz por aqueles mundos incontáveis do universo, e ele vai vendo luzes e cores e vendo como é infinito o nosso universo, ele falou que ele teve uma vontade de voltar para a cama e tomar café quente. Então ele tinha aquela característica de que não se julgava a última bolachinha do pacote. Não, se eu estou escrevendo é porque está certo. Ele questionava, ele parava, ele perguntava, ele pedia orientação. E quando ele foi escrever os romances? Quando ele foi escrever os romances, foi em 1936, quando ele aventa a primeira vontade de escrever romance. Nesta época, ele cuidava de 14 crianças na casa dele. Eram 6 irmãos menores do segundo casamento da Cidália, que já havia partido há 3 anos. E eram sobrinhos de irmãos que já tinham falecido. Todo mundo muito pobre. Uma casa pequena, 14 crianças. E ele falou com Emmanuel, eu gostaria de escrever romances. Ele tinha lido Zilda Gama. Era uma médium bem antiga, bem antes dele, ele gostava da Zilda. Aí Emmanuel falou com ele que ele estava com uma vida, olha que ensinamento, gente. Ele estava com uma vida muito cheia de problemas, de atribulações, e que para conseguir escrever um romance precisava de uma mente asserenada. E ele assumiu o compromisso com Emmanuel de daí alguns meses apresentar-se em condições de realizar o trabalho. E em 1939, ele oferece ao guia espiritual um campo mental apropriado e pacificado pela oração. Olha, se nós queremos uma produção mediúnica boa, é preciso resolver as questões da vida material com serenidade. É preciso de isolar-se emocionalmente de uma série de coisas, ao mesmo tempo que nós vamos nos entregar no amor fraterno com as pessoas com as quais convivemos, e principalmente pacificar a mente através da oração. Esta é a preparação quando nós nos dirigiremos à reunião de intercâmbio e de prática mediúnica, a serenar a mente através da oração. Então, o Chico conta, quando ele começa a escrever há 2000 anos, tem até um grupo aí estudando esse livro agora, né? A primeira cena tem dois patrícios conversando. E ele conta, eu vou falar agora com as palavras dele. E eu, há mais de 10 anos, falo sobre Chico Xavier por aí, e tenho comigo um compromisso muito sério de nunca colocar na boca do Chico palavras que ele não disse. Só falo de uma fonte fidedigna, e eu considero fidedigno os autores que escreveram sobre ele antes dele partir, que mostravam, Chico, posso soltar esse livro aqui sobre você? Então tudo ali era verdade. E as falas dele, e isso aqui eu vi ele dizendo. Ele falava assim, a primeira cena tem dois patrícios conversando. Eu via as cenas, as roupas, como eles se alimentavam, os costumes de comer com a mão, ele ia vendo tudo aquilo, a tempestade que caía lá fora, ele via o clarão dos trovões, escutava o barulho da chuva e os dois patrícios conversando. E Chico explica, a visão estava dentro de mim e fora de mim ao mesmo tempo. Como se eu assistisse a um filme e fizesse parte deste filme ao mesmo tempo. Então Emmanuel fala com ele, meu filho, isso é porque você está sob hipnose branda. Você, agora olha, eu falei que ele viu raio, viu chuva, viu alimentação, viu os costumes, viu isso e viu aquilo outro, ouviu a chuva, viu o trovão, viu tudo, ouviu o trovão. E Emmanuel fala para ele o seguinte, você está sob certa hipnose, você está vendo o que eu estou pensando. Você está vendo o que eu estou pensando, mas você não sabe o que eu estou escrevendo. Isso era enquanto Emmanuel começava o capítulo 1 do Há 2000 anos. Chico via. Via e escrevia, não sabia o quê, porque ele era mecânico, ele não era inconsciente. Então ele falou, você está vendo o que eu estou pensando, mas você não sabe o que eu estou escrevendo. Olha aí o mecanismo da mediunidade dele. E Chico continua, eu vivi o romance muito mais ao escrevê-lo do que ao ler. E ele conta com uma pureza. Eu torcia para um personagem com quem eu me simpatizava para que ele não sofresse. E no capítulo seguinte, eu passava a escrever o sofrimento dele contrariando a minha vontade. Vocês estão percebendo a isenção total da mente do médium na construção da história? A entrega total daquela mente? Ele estava torcendo por um personagem e queria que aquele personagem se desse bem, aquele personagem começava a sofrer, e ele escrevia contrariado, porque não era daquele jeito que ele queria a história. Mas mesmo assim, ele não contava a história conforme ele queria. O que aconteceu conosco aí? Então, essa é a mediunidade, gente. Esse era o Chico Xavier. A mediunidade, a passividade. Isso é dar passividade. E dar passividade é não deixar a nossa mente enfiar no meio da história que o Espírito está contando. Em meio do texto que o Espírito está ditando. Mas nós sabemos, com André Luiz, que todos os fenômenos passam pelo cérebro do médium. Isso não tem como. Nós vamos ter imagem aí? Porque eu quero mostrar agora uma frase de Emmanuel. Porque Chico queria entender profundamente, assim como muitos de nós. Chico queria entender profundamente o mecanismo da mediunidade. Ele queria entender o mecanismo. E ele ficava perguntando para Emmanuel, E Emmanuel dizia, Chico, se a laranja ficar querendo entender tudo de como a laranjeira a produz, ela não vai conseguir ser uma boa laranja. Se a laranja quiser entender todo o mecanismo de produção da laranjeira, como que ela capta ali o nitrogênio do solo, o gás carbônico do ar, como é que é feita a fotossíntese na folha, para aí vir o fruto, a polinização, papapá. Ela não vai ser uma bola, ela vai ser uma laranja endoidecida. De tanto conhecimento. Então, hoje, nós fazemos curso de mediunidade. E temos que fazer cursos de mediunidade. Claro que temos que fazer curso de mediunidade. Mas a mediunidade, segundo Emmanuel nos diz no livro Fronte Viva, se depois vocês estão olhando mais para eles que é para mim. Conseguiu, não? Ah, conseguiu. Ah, nós vamos colocar lá uma frase de Emmanuel do que é a mediunidade. Emmanuel escreve no livro Mediunidade e Sintonia que ser médio não é simplesmente ser veículo de fenômenos. Que ser médio é, acima de tudo, é indispensável entendermos que a faculdade mediúnica é a medicina da alma, é a possibilidade de servir. Nós já paramos para pensar alguma vez que ser médio é entender da necessidade de servir? Servir. É isso que é ser médium. Então, Emmanuel dizia, ampara os teus semelhantes e encontrarás a melhor forma para o seguro desenvolvimento psíquico. É no trabalho, é no tete a tete, é no corpo a corpo com o necessitado do corpo e da alma, é no exercício do amor que nós vamos conseguir desenvolver a nossa mediunidade. A pessoa chega na casa espírita, me falaram que eu sou médium, como é que eu vou desenvolver? Ah, venha fazer o curso. Venha. Mas venha principalmente compreender que educar a mediunidade passa pela reforma íntima. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Como dizia o meu conterrâneo Haroldo Dutra Dias, é muito fácil entrar para uma reunião mediúnica. É muito fácil ser médium. Mas entrar para a reunião mediúnica e sair com o mesmo equilíbrio é que é o desafio de cada um. E este equilíbrio nós só vamos encontrar na prática do bem. Então, desenvolver a mediunidade em síntese é uma coisa muito sem graça. Porque desenvolver a mediunidade é ser fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, é assim? É. É assim, não tem outro jeito. É assim. É buscando desenvolver os potenciais da nossa alma. Um espírito deu um tiro no Chico. um espírito deu um tiro no Chico. Bala fluídica, espírito fluídico, revólver fluídico. Não vamos lá no capítulo do livro dos médios nos laboratórios do mundo espiritual, não é? O espírito chega na praça e dá um tiro no Chico. O Chico, a bala pega no ombro. E a minha mãe lembra do Chico não conseguir levantar o braço. Ficou doendo muitos dias. E o Chico falou para Emmanuel: Emmanuel, por que você não me protegeu? E deixou, eu não estou conseguindo escrever. Emmanuel falou com ele: Chico, você acha que a proteção que você tem vem de nós? Quer dizer, dos espíritos superiores? A proteção que você tem vem das mãezinhas desencarnadas, dos presidiários que você visita. São elas que te protegem, porque são elas que não querem que nada de ruim te aconteça. Porque é de você que vem a única expressão de amor que os filhos delas recebem na penitenciária. Então, não somos nós que te protegemos. A sua proteção vem da caridade. Então vejam, fora da caridade não há salvação. Então foi essa bandeira da caridade que protegeu a mediunidade do Chico Xavier para que ele aproximasse ao máximo da perfeição. Foi a bandeira da caridade que protegeu a doutrina espírita no seu nascedouro. Foi a bandeira da caridade que protegeu o Chico e é essa mesma bandeira que protege hoje as nossas casas espíritas dos ataques das trevas, que não querem que a luz brilhe, que não querem. Então, ele tinha a proteção da mãe dos presidiários. Por isso ele mantinha o equilíbrio. Gente, a página psicografada da peça teatral que vocês viram hoje, sensacional o conteúdo. Porque o pai incrédulo, o pai alcoólatra do filme, não era o perfil psicológico da minha família, eles chamam aquilo de licença poética. Porque nós, ao pesquisarmos várias e várias e várias histórias de psicografia para o livro, então pegava assim, uma história, um pai que recebeu uma carta e punha lá no outro filho, e punha lá uma história de um aborto, no outra história, e o suicídio. Tudo que acontece no filme é totalmente real, mas os agrupamentos ali é que distingue. Então, aquele pai era um pai que estava se consumindo no alcoolismo, era um pai incrédulo, revoltado e querendo descobrir o porquê da partida do filho. Então, o que ele encontrou naquela psicografia? Detalhes. O pai do teatro hoje, ele era um pai incrédulo que queria justiça. Ele queria justiça. Engraçado que Chico ensina que quando a gente está sofrendo, a gente tem que pedir a misericórdia, porque a justiça já está sendo feita. A gente tem que pedir a misericórdia. Então, aquele pai buscava justiça, porque o filho foi assassinado. E o que ele encontra na carta? Detalhes. Detalhes que só ele sabia. Então, hoje, nós encontramos milhares de centros. Aí tem quem psicografa? Ah, tem sim. E aí a pessoa chega para mim depois e me mostra uma carta. Olha, eu fui em tal centro e lá psicografa. Aqui eu recebi a mensagem da minha mãe. Lê para mim e me fala se é minha mãe. Mas a mãe é sua. Você que conhece. Você é a única pessoa que pode dizer se essa aí é a sua mãe. Porque você é a única pessoa que sabe de um detalhe, de um apelido, de uma coisa. Então a gente lê a carta e aquela carta bonita, de um modo geral, podia ser de 500 mães para 1.000 filhos diferentes. Porque o médium não conseguiu captar o que que a mãe ali estava querendo dizer. Mas ele já sabe mais ou menos o que que a mãe fala, ele pega e escreve. Então, é aquela vontade de ajudar. Chico Xavier foi autorizado pelo plano espiritual superior para escrever carta de familiares com 40 anos de prática mediúnica. Foi apenas em 1927 Chico começa a psicografar. Em 1968, ele assume a missão de fazer as cartas familiares. Sabe por quê? Porque Emmanuel dizia a ele que era preciso muita prática mediúnica para ter isenção total de não enfiar a própria história na história do espírito que comunicava. Essa isenção. Por quê? A ligação Emmanuel-Chico para ditar os romances eram fáceis porque eram almas ligadas de muitos séculos. Já estiveram juntos em outras vezes. Então, um conhecia o outro intimamente. Era fácil para Emmanuel penetrar no psiquismo do Chico, mostrar a cena para ele e ele escrever. E ainda escrever. Mas então Emmanuel falava, mais à frente, só depois, com muita prática, que você vai conseguir não interferir. Sendo o Espiritismo consolador prometido por Jesus, o que eu posso dizer é que, para mim, Chico é realmente a expressão máxima desse consolo. Ao trazer os nossos filhos de volta pela psicografia, ele realmente reergueu os joelhos de milhares de mães na beirada dos túmulos dos seus filhos. Milhares de instituições no Brasil surgiram por conta daquele conselho que ele dava para nós. Vá fazer alguma coisa. Vá fazer alguma coisa pelos filhos dos outros que estão por aí, porque é aí que você vai encontrar o consolo. Aí que você vai encontrar condições de superar essa perda. Então, eu pensei até que vocês iam escolher para o filme aí a cena que todo mundo me pergunta. É verdade? Chico falou aquilo com você, da babá? É o que todo mundo quer saber, né? E a cena que eu preparei para comentar um pouquinho era essa. A minha babá tinha 16 anos, passeava de bicicleta com meu filhinho. E era uma bicicleta que chamava Monareta, vocês conhecem? Aquele cano assim, o guidon. Ali uma acoplava uma bicicletinha, uma cadeirinha. Ainda tinha uma correinha de couro que prendia. Nesta manhã fatídica, a bicicleta estava com o pneu furado. E ela pega a criança e coloca na garupa de uma bicicleta grande e vai passear pelo bairro. Num determinado momento, ela para para ele comprar um pirulito, uma coisa, e quando ele vai subir na bicicleta de novo, com a bicicleta parada, que ele vai subir na bicicleta, ele cai do outro lado, bicicleta parada. Dá dois pontinhos aqui. Na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira, ele tem a primeira convulsão às 7 horas. Antes de 10 horas, ele já havia partido. Então, ela me dizia, eu matei seu filho. Você me perdoa? E eu falava, não há o que perdoar. Não há o que perdoar. Você não é responsável pela morte do meu filho. E o Chico, apesar de ter dito para mim, minha filha, você se sinta uma privilegiada, porque para você a dor chegou antes, o evangelho chegou antes da dor. Você não imagina o que passam as mãezinhas, que o evangelho só chega depois da dor, que eu nem imaginava a dor. Então, a babá me pede perdão e eu falo, não, você não é responsável pela morte do meu filho. Você é responsável pela queda, mas ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E quando eu chego lá, o Chico fala, você perdoou a babá, né, minha filha? Eu falo, perdoei, Chico. Você pensa que você fez muito por tê-la perdoado? Você deveria tê-la agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você não suportaria o remorso, nem você, nem seu marido. E aí ele me explica toda a história daquela questão, daquele karma que se cumpria ali, né? Hoje, quando me perguntam o que Chico Xavier representou na minha vida, eu digo que eu não faço a menor ideia da imensidade daquela luz que brilhou tão perto de mim, sem que eu me desse conta da grandiosidade daquele espírito, da intensidade daquela luz. Não me dei conta. E nós vamos precisar de muito tempo, e muitos biógrafos, e muitos estudiosos, e muitos pesquisadores para compreender. Porque o Chico não falava. Ele não falava de tudo que ele sabia, de tudo que ele percebia e de tudo que ele vivenciava. Uma mulher chegava na livraria e comprava o livro Calma. Na minha cidade, a gente conhece todo mundo, ela era católica. Na outra semana, livro Calma, comprava. Depois de um mês, livro Calma. Um dia eu não suportei. Letícia, por que você compra tantos livros Calma? Ela falou, Célia, porque o meu marido bateu o carro, a minha filha se foi e eu ia me matar. E esse livro salvou a minha vida. Eu entrava para o meu quarto, ia ler esse livro e ele salvou a minha vida. Então hoje, lá na minha igreja católica, lá na minha igreja, todas as vezes que acontece alguma coisa com alguém, eu levo esse livro. Porque eu sei que esse livro vai salvar essa pessoa também. Então a gente fica observando a profundidade, o que que nós temos de mais valioso, né? Então, falar dessa literatura de Chico, alguém chega e fala, eu acho Emmanuel complicado. Um senhor ontem comentava comigo, aqui na fundação, que lá no centro tinha uma senhora chamada Hermelita, eu a conheci. E ela era estudiosa, espírita da primeira hora ali, e Chico acabava a psicografia 4 da manhã, 3 da manhã e lia. Esses que tornaram esses livros da série Pão Nosso, ele lia a mensagem de Emmanuel. E Emmanuel é profundo. Você, para entender Emmanuel, você tem que estar lendo. Ouvindo é mais difícil, né? Mas aquele grupo ali foi adestrando e conseguindo compreender Emmanuel, porque depois o livro ia para... a mensagem ia para a gráfica, lia, refletia, estudava. E um dia essa senhora, Chico acaba de ler a mensagem, essa senhora vira para Chico e fala assim, ô Chico, Emmanuel tá melhorando tanto, né? Ela não entendia que quem estava melhorando era o grau de compreensão dela, né? Então as pessoas chegam e falam assim, eu não consigo compreender Emmanuel. Ora, não consegue. É, realmente, tem aqueles livros mais complexos, né? A Caminho da Luz, O Consolador, o próprio livro chamado Emmanuel, onde ele faz revelações extraordinárias, mas o Calmo, Busca e Acharás, esses livros de mensagens são extraordinários. Dos meus pais, eu guardo a mais profunda gratidão por ter me educado numa família espírita, por ter permitido a convivência com Chico Xavier desde a minha mais tenra infância. O meu pai trabalhava na fazenda Modelo e quando aposentou-se, ele foi construir casas na periferia para as famílias assistidas. Na 13ª casa, ele é atropelado aos 66 anos e vai embora, atropelado por um caminhão. Foi doloroso demais vê-lo partir, levando todo aquele conhecimento que ele tinha da doutrina, levando tanta sabedoria. E fomos a Uberaba ver o Chico alguns meses depois. E o Chico relata para minha mãe o momento do desencarno do meu pai. E eu conto a história porque ela nos mostra um pouquinho da capacidade de desdobramento do Chico. Onde ele ia e trabalhava, inclusive enquanto psicografava, o espírito do Chico saía do corpo e ele ia trabalhar atendendo os jovens nas filas. Sabiam? O Espírito está lá para escrever para a mãe e ele está lá o braço escrevendo e ele já conversando com o Espírito. O que que você vai querer falar, meu filho? Vamos lá, cuidado. Não fale com sua mãe que você está desesperado. Não fale com sua mãe que você está sofrendo. Ah, mas eu estou sofrendo. Então, convença a não falar nada com sua mãe hoje. Sabe? Descubra a esperança que esse lado daí tem para te oferecer e volte. Então, a coisa era essa mediunidade extraordinária. E o Chico conta que Dr. Bezerra chegou perto dele e falou: Chico, vamos a Pedro Leopoldo, vamos ao hospital em Belo Horizonte desligar o Lico. Está na hora da partida dele. E Chico chega em espírito e começa a desatar os laços que prendiam o espírito Lico ao corpo Lico. E meu pai sai do corpo e uma mocinha o chama: Pai, não está me conhecendo? Eu cresci. Ele olha assim para aquela mocinha. Ela fala: Eu cresci. Então ali estava a minha irmã Daisy, caçula, que tinha sido atropelada 7 anos antes, também por um caminhão. E ele abraça a minha irmã e fala: Minha filha, 7 anos de saudade. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que naquele momento ele percebe o que é que meu pai sentia, o que é que meu pai pensava. Ele ali assistindo, amparando, irradiando energia, força, luz. E ele diz que o meu pai naquele momento se emociona sobremaneira porque ele pensava: 7 anos de saudade, estou reencontrando minha filha. E pensava: Puxa, minha filha também deixou o corpo debaixo de uma máquina, debaixo de um caminhão. Meu pai muito emocionado. E o espírito do meu pai não suporta a emoção e desmaia. E acorda depois, na hora do sepultamento, onde o Chico, por extrema generosidade, volta em espírito a Pedro Leopoldo e assiste às despedidas do meu pai. E ele fala que alguém manda o meu pai fazer uma prece, agradecendo aquele corpo estragado pelo caminhão, como alguém agradece um uniforme velho que não serve mais. Assim a doutrina espírita ensina que deve ser feito. Assim ele fez. Agradeceu aquele corpo que lhe serviu de instrumento de trabalho, abençoou aquela vida e foi embora. E partiu. Então o Chico conta isso e fala para mim: Um dia seu pai manda te dizer para aguentar sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer que reencontrou seu filho. E eu percebo claramente que para merecer essa dádiva, eu preciso sair daqui melhor do que cheguei. Esse é o meu objetivo. Porque eu sei que um dia, na exata combinação entre a misericórdia divina e o meu merecimento, eu vou abraçar meus filhos de novo. A minha mãe acreditava tanto, tanto na vida que continua, que ela me deu o maior. Meu pai me traz com o desencarne dele a certeza do reencontro. E a minha mãe a certeza que a vida continua de uma forma extraordinária. Vocês podem observar que ela tem na testa umas manchas. Foi em 1954, ela teve uma alergia enorme à cibalena. E o corpo inteiro abriu em feridas. E nós morávamos na fazenda modelo, o Chico passava a tarde, aplicava passes e ia cicatrizando aquilo tudo. E ficou na testa da minha mãe uma mancha vermelha escura, estranha. E ela falou: Chico, ficou uma mancha aqui. Eu acho que ela queria que Chico fizesse um peeling na pele dela. Ficou uma mancha aqui, Chico. E Chico solta o um ensinamento, como todas as vezes que ele abria a boca, era o um ensinamento que saía. Ficou sim, Maria. Essa mancha está aí para você, todas as vezes que se olhar no espelho, lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. Num claro entendimento da epístola de Pedro, na primeira, o amor cobre. Então ela trocou uma lepra por trabalho. E aquela mancha ficou para que ela não se esquecesse daquilo. Quando o meu pai se foi, 2 meses após a partida do meu pai com 66 anos, minha mãe mais nova do que eu hoje, não interessa quanto tempo, isso é coisa de só menos importância. Minha mãe viúva estava sentada na sala da casa dela, triste, olhando assim, ao longe, olhar perdido. Que foi, mãe? A senhora está tão triste? É, tô triste. Aí vamos lá, por que a tristeza? O que estava ali, além da saudade, além do luto, né? O que ela agregava à dor da perda? Porque nós somos horríveis. Nós agregamos outras emoções estranhas à dor principal da nossa vida. E a minha mãe, então, me lembra uma história. Elas trabalhavam na fábrica de tecido e lá tinha um clube. Clube industrial. Era para as operárias da fábrica de tecidos. Dançavam no final, um mês, daí 3 meses, outro baile. E meu pai, antes de começar a namorar minha mãe, dançou umas 3 vezes com uma morena muito bonita chamada Josefa. E naquela época, dançar com alguém 3 vezes era um compromisso sério. E depois o meu pai começa a namorar a minha mãe. Mas a Josefa morreu jovem, linda. E quando meu pai se foi, aí voltamos lá para a sala de mãe, volta a cena, vocês já sabem o final da história. Que a senhora está triste, mãe? Aposto que Lico está lá com Josefa. Aí, a gente ia Uberar, minha mãe com ciúme da Josefa, imaginem. Aí nós íamos a Uberaba. A gente chegava em Uberaba morrendo de vergonha de entrar na fila das mães desesperadas para pegar notícia. Eu pensava, meu Deus, se eu fui criada aqui dentro da doutrina, se eu sei que a vida continua, se eu sei que meu filho está bem, se eu sei tudo isso já, como é que eu tenho coragem de pedir a Chico notícias do meu filho? Porque aquela notícia numa mãe que estava descobrindo, naquele momento que a vida continua, aquela notícia naquele momento para as mães, aquilo era uma revelação extraordinária. Eu sabia já aquilo, mas a dor acabava vencendo, o egoísmo, né? E a gente tinha coragem de ir. Mas a minha mãe não pedia Chico mensagem do meu pai, mas ficava com o olho tão comprido para Chico. E nós sentávamos na mesa para comentar o evangelho lá, já naquela época. Quando acabava a reunião, Chico leu uma mensagem e leu outra, e leu outra, e leu outra. Aí mãe ficava lá, fingindo de boazinha. E Chico chegava perto dela, ele lia o nosso interior. Ele lia tudo que passasse. Eu já chegava perto dele assim, que eu estou pensando aqui agora, meu Deus, peraí, deixa eu ver. Educar os pensamentos, né? Ele chegava perto de mãe e falava assim, ô Lia, Lico esteve aqui e falou que está tudo bem. Ele não quis escrever mensagem porque ele deu a oportunidade para os jovens que estão aí para confortar as mães. Ele mandou falar que está tudo bem, que depois ele escreve alguma coisa para você. Ah, tá bom, Chico. Aí minha mãe ia embora. Dei uns 6 meses, dá-lhe Uberaba de novo. Ô Lia, Lico esteve aqui e mandou falar que está tudo bem, mas ele não vai escrever, por isso... Aí mãe falava assim, só pode estar com Josefa mesmo. E rezava. E ela rezava. Isso é verdade, gente. Eu não estou fazendo isso para ficar engraçada, não. Isto é verdade. É dentro do carro, a minha mãe arrasada. 540 quilômetros de Uberaba para Pedro Leopoldo e minha mãe olhando para a janela e suspirando. Só pode estar com Josefa. Aí, ela rezava e perguntava ao meu pai, Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? 2 anos, nós chegamos em Uberaba, meu pai escreve, e a mensagem começa assim, Lia, por que tanto barulho? Tipo assim, só morri. E ele escreve 60 páginas, dando orientação para a Casa Espírita, que ele tinha sido presidente de 1948 a 1979, dando orientações gerais para a instituição, para as nossas vidas e tal e tal. Mas para ela, ele a pede em casamento de novo no final. Quase que a gente teve que fazer uma festa de noivado póstumo. Porque ela não mostrava para os outros, não era as orientações para a Casa Espírita, não. Era o pedido de casamento da última folha. Porque aí ela teve certeza que ele não estava com Josefa. Ou se estava, a coisa lá é diferente. Segundo Moisés, não se dá em casamento, não é? É o amor na sua pureza mais, na sua expressão mais pura. De certa forma, ela partiu agora, em 2011, aos 92 anos. E eu me lembrava, ao ver aquela carinha lá partindo, um dia eu estava fazendo uma maquiagem nela, ela ia gravar um documentário sobre materializações que aconteciam em Pedro Leopoldo. Ela via os espíritos chegando, curando, levando flores e tal. Ela assistia aquilo, ela ia gravar um documentário sobre aquilo para um cara de São Paulo. Aí ela é muito clarinha, muito pálida. Eu estava passando um blushzinho assim no rosto dela, ela com a carinha ruim assim no espelho. O que foi, mãe? Não está gostando da maquiagem? Não, minha filha. Eu estou aqui olhando para mim. Eu já estou quase partindo. E estou esse caco. Lico já remoçou. Então ela entendia tudo de vida continua. Ela entendia tudo do plano espiritual. Essas coisas a gente foi aprendendo. Este é o Tetel. Comprometeu-se com a justiça de Deus através da experiência, da inteligência. Trouxe um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Chico descreve a sala de televisão da minha casa e me conta que eram 14 almofadas ao todo na alvenaria que ficava assim, e os meus 3 filhos jogavam as almofadas no chão e ficavam pulando ali. Toda criança gosta de brincar disso. Chico descreve a minha sala de televisão, descreve a brincadeira e descreve que o meu pai, desencarnado há 4 anos, ficava ali segurando a cabecinha do Rangel para que não, agora escutem essa expressão, para que não batesse no chão e ele partisse antes da hora. Se para Deus fazia diferença um menininho de 3 anos partir em abril, em julho ou em agosto, se para Deus fazia diferença, claro que o acaso não existe. Claro que para nenhum de nós a coisa acontece sem que esteja ali na nossa programação. E isso pode explicar as balas perdidas, que tem o endereço certo, os atropelamentos da história, muito bem contada aqui na peça teatral de hoje, onde nós vamos encontrar os instrumentos cegos da lei. Jesus disse que o escândalo tinha que vir ao mundo e ai daquele que fosse o portador. E nós compreendemos perfeitamente que Deus não precisa que o mal aconteça para que a sua lei se cumpra. Mas Deus sabe que nós somos maus uns com os outros, que nós vamos atropelar uns aos outros, que nós vamos atirar uns nos outros, que nós vamos colocar uma criancinha pequena numa garupa de uma bicicleta. Deus sabe. Então ele só coloca a criança certa no lugar certo, com a pessoa certa. O adulto certo na esquina certa, na hora certa. Não existe. Ele morreu porque ele era a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Nos planos de Deus não cabe isso. E ninguém renasce para atropelar o outro. Nós não estamos dizendo isso. Ninguém renasce com karma negativo para atirar no outro. Mas Deus sabe que nós vamos fazer essas coisas. E ele só cuida para que essas coisas não aconteçam com quem tem que ficar. Com quem tem que ficar. Então era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. E eu termino dizendo que o Chico pode ser considerado um bom médium pela extrema fidelidade que ele tem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um excelente médium por isso. E ele nos encantou por essa fidelidade. Mas nós não podemos ficar só na esfera do encantamento. Nós temos que aprender com ele. Sabe o que é que ele fazia? Tudo que ele escrevia, ele lia primeiro. As exortações eram primeiro para ele. Ele não chegava lá, todo mundo tem que aprender isso aqui que eu psicografei. Eu preciso aprender isso que eu psicografei. Porque ele sabia que a mediunidade é uma ferramenta de cura para a própria alma. E que a pessoa que recebe a página, esta página está endereçada para ela primeiro. É terrível a gente terminar uma palestra e alguém falar assim: adorei a palestra, fulano tinha que estar aqui para escutar o que você falou. Nossa, não me fiz entender. Não me fiz entender. Então, o Chico, a gente chegava lá, ele vivenciava o amor de uma forma tão extraordinária, ele dizia: minha filha, como está doendo em nós a saudade do filhinho, não é? E abraçava a gente. Era como se aquela dor fosse dele. Ele chega numa penitenciária em São Paulo e fala com o diretor da penitenciária: quantos somos aqui, os presidiários? Porque nós somos presidiários no corpo. Nós somos presidiários ao nosso passado. Nós estamos mais presos do que nunca aos interesses da nossa vida material. Nós somos presidiários dos nossos erros. Então ele pergunta: quantos somos aqui? Então, quanto mais eu estudo a obra do Chico, quanto mais eu me aprofundo na vida dele e na obra, mais eu vou compreendendo cada atitude que eu vi, que eu vi nele, de onde que ele tirou, de qual obra que ele tirou. E eu fico muito feliz quando eu descubro algumas, de onde que saiu, para a gente poder ir lá. Porque Deus não criou ninguém, nenhum melhor do que o outro. E se o Chico chegou naquele ponto, se nós temos um Francisco de Assis, considerado por André Luiz no livro Mundo Maior como o zênite da evolução, vocês perceberam isso? A alma mais elevada que a Terra já recebeu, sem ser o Cristo, abaixo do Cristo, é Francisco de Assis, que André Luiz chama do zênite da evolução. É aquele espírito que atingiu tudo que a escala humana permitia em termos evolutivos, e ele só não passa pelo Cristo porque o Cristo transcendeu a própria essência humana. Mas se o Chico se tornou quem ele se tornou, é porque ele aprendeu onde ele escreveu. Quer ver o que que ele conta numa carta? As pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho nas minhas atitudes. Olha essa frase. As pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho. Aí um dia eu estava lendo, estudando Humberto de Campos num livro chamado Luz Acima, e eu vejo lá um diálogo entre Jesus e Levi. o que depois se chama Mateus. E Jesus fala para eles: vão pregar, ide e pregai. E ele fala: mestre, que material que a gente vai levar? Nós não temos nada escrito. Aí o Mateus, o Levi, então, continua dizendo ao mestre: o fariseu leva o Torá, os saduceus levam uns rolos preciosos com seus princípios filosóficos, os gregos, os romanos, os persas levam pergaminhos com as suas convicções, os princípios das doutrinas que eles abraçam. E nós, os seus seguidores, o que que a gente vai levar para pregar a boa nova? Sabe o que que Jesus responde? Muitos se valem das coisas escritas. No entanto, o melhor material de exposição da boa nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através dos nossos atos, das nossas palavras, das nossas resoluções, das nossas atitudes. E Jesus termina: a carta, a escrita do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Foi aí que Chico tira esta preciosidade. É daí que ele tira. Então, quando você via uma atitude nele, você descobria aonde que ele achou. Quanto tempo nós temos? Eu queria contar mais um caso. Vou tentar ser rápida. Eu pedia... Vocês vão me desculpar, o caso é um pouquinho compridinho. Eu pedi ao Chico orientação para as mães que me procuravam, querendo saber o que que a doutrina espírita tinha de tão fabuloso que nos dava muito mais força, muito mais conforto na perda de filhos. E elas chegavam trazidas de longe para falar comigo e eu sentia que elas saíam de perto de mim igualzinho chegaram, que eu não tinha conseguido ajudá-las. Então eu perguntava: Chico, como é que eu faço? Ele falou: manda elas fazerem o curso de religião que você teve, minha filha. E essa resposta parece grosseira, mas não era. Ele me dizia que você, em 10 minutos de conversa, dizer a uma mãe que a vida continua, que o filho está bem, papapá, coisa que você levou 30 anos escutando e sabendo, que era difícil mesmo. Né? Que elas precisavam de conhecer o plano espiritual, elas precisavam de estudar. Então, ele falou comigo e falou assim: olha, eu vou te contar uma coisa. Um dia, trouxeram aqui uma senhora cujo filho de 12 anos havia se matado. E ela estava desesperada porque o filho suicidou e ela não sabia por quê que aquele menino que tinha tudo se matou. E do lado, eu via o menino. E o menino me contava por que que ele tinha se matado. Mas eu não podia falar isso para aquela mãe. Minha filha, sabe por que que ele se matou? Porque ele estava tendo uma educação egoísta, hedonista, cheio de prazeres, cheio de irresponsabilidades. E ele sabia que com aquela educação que ele estava recebendo, ele não ia conseguir desempenhar a missão que ele trouxe de uma boa aplicação da fortuna familiar. E que então ele falou: já que eu não vou ter educação e meio e condição para fazer o que vim trazer, prefiro ir embora. E se mata. Olha que louco, o menino acordado não sabia por que que se matava, mas o Espírito Eterno sabia por que se matou. Então ele conta, o Chico conta que ele abraça aquela mãe e ele me conta quem era, de qual família que era de Belo Horizonte. Era uma construtora com nome estrangeiro, então era fácil eu guardar. Gente, 30 anos, Chico me contou que abraça aquela senhora. Abraça porque ele não tinha o que dizer. E chora junto com ela. E conta que ela sai pacificada dali. Sai energizada. Eu sei o que significa um abraço do Chico quando você está destruído. É cheio de energia, realmente. É uma coisa indescritível. 30 anos se passaram. Estava no atendimento fraterno, no Luiz Gonzaga. Me mandaram a gerente do Banco Itaú, cujo filho de 14 anos tinha caído da bicicleta na periferia da cidade, eu tinha visto nos jornais. E ela é católica. E a sobrinha desta senhora foi a um vidente, desses que você paga e joga búzios e tarô. E o vidente falou: seu primo não está bonzinho, não. Seu primo está muito chateado, está muito triste, está inconformado. Ele não queria ter morrido agora. E ele está tão triste e tão sozinho que ele falou que ele vem buscar um coleguinha para ficar com ele. A gente não sabe em que meandros a mediunidade sem Jesus caminha. Que esse vidente fala, inclusive, o nome do amigo que ele ia buscar. Vai buscar o Gustavo. Ele tem um amiguinho chamado Gustavo? Tem. Pois é, ele falou que vai buscar o Gustavo. Aquilo foi uma reviravolta emocional no bairro, uma coisa horrível. E a mãe, então, pede para conversar comigo e chega lá e fala comigo assim: minha filha, eu não sou espírita, eu não compreendo nada, mas me explica uma coisa. O meu filho virou um encosto? É isso que meu filho virou? Um encosto? E eu explicando, e ela voltou e eu expliquei. Lá da terceira vez que ela volta para eu continuar explicando, eu falei com ela: se a senhora me permitir, eu vou colocar o seu nome e o nome do seu filho, a data do desencarne, na nossa reunião de vibrações e preces. A senhora me permite? Claro, permito. E aí, quando eu vou anotar o nome, que ela me fala o nome, era o mesmo sobrenome daquela que havia se matado há 12 anos. Quando eu escrevo aquele sobrenome estrangeiro, me dá uma... Eu não tenho mediunidade ostensiva, mas na minha coluna, na minha medula, corre uma corrente elétrica de cima e embaixo. E eu falei: meu Deus, você é dessa família? Ela falou: meu marido, eu casei nessa família. Falei: ah, tá, vamos colocar o nome. Não falei nada, é claro. Mas eu fiquei pensando que talvez fosse o mesmo espírito saindo da vida agora sem querer para aprender a valorizar a bênção da reencarnação, da oportunidade reencarnatória, conforme nos ensina André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Então, eu fiquei pensando que talvez fosse o mesmo espírito que havia se matado e agora voltava e saía da vida atropelado para aprender a valorizar a bênção da vida. É muito complicado a mediunidade sem Jesus. Chico nos ensinava muito o respeito pela dor do outro. Tinha poucos meses que a minha filha tinha partido e uma senhora chegou para mim e falou: a minha dor é maior do que a sua. E eu falei: o que está acontecendo com você? Ela me explica lá, a filha drogadita, desaparecida, não sabia se estava prostituindo, não sabia se estava traficando. Ela falou: eu não sei onde está minha filha, você sabe onde está a sua. Minha dor é maior do que a sua. Eu concordei com ela, porque eu sabia onde estava minha filha. Perder para a vida é terrível. Mas o Chico já havia nos ensinado esse respeito à dor do outro. Ele falava assim comigo: minha filha, nós que estamos com a perna amputada, não temos o direito de menosprezar a dor da unha encravada do dedinho do outro. Nós temos que respeitar, porque a dor do outro é a dor que está doendo mais. Chico não entrava em polêmicas. Ele não entrava em polêmicas de jeito nenhum. Uma senhora chegou perto dele, lá em Uberaba, um dia, e falou assim: Chico, me contaram que eu fui a Condessa d'Anty. Vivi lá na corte de Felipe II, na Espanha, 1500. Fui a condessa. Aí Chico: é, minha filha, que beleza. A dona saiu. E o cara do lado: Ô, Chico, ela foi a condessa fulana? Falou, não, foi não. Por que você não desmentiu? Ah, ela está tão feliz com a ideia de ter sido condessa. O que que tem desmentir? Então ele tinha esse que beleza. E esse que beleza, as pessoas chegavam e falavam, Chico, eu trouxe essa página aqui, estou psicografando Emmanuel. Vem aqui, lê esse Emmanuel. Ele, que beleza. Aí eu trouxe aqui, agora eu estou psicografando Vitor Hugo. Que beleza. E ele, nesse que beleza, era a forma dele não falar nem que sim, nem que não. Ele falava que beleza e a pessoa perguntava mais. E ele continuava rindo com aquela carinha melhor do mundo, sem responder. Por quê? Ele dizia o seguinte, que nós não temos o direito de desestimular ninguém. Que nós não temos o direito de desestimular ninguém. Que se a pessoa chegar na casa espírita e falar que vai varrer o mundo, para a gente perguntar se quer a vassoura emprestada, a gente tem que acreditar na potencialidade que está ali. Então, ele não podia dizer, é sim, é uma página belíssima, é Emmanuel. E não podia dizer, não, não é, você está longe de conseguir captar o Emmanuel. Então, ele pegava, soltava esse, que beleza, com aquela carinha que vocês estão vendo ali. Porque você imagina, Freud, quando foi apresentar a tese de psicanálise dele, ele chega para o diretor da tese e o diretor fala uma coisa engraçada para ele e poderia ter ali, com aquela fala, destruído a maior expressão da psicanálise até hoje, que foi Sigmund Freud, né? O diretor fala com ele assim, em sua tese, e eu tenho vontade, eu decorei isso para poder falar com... Eu tenho vontade de falar isso com os autores de uns livros que eu ando lendo por aí. Em sua tese, eu encontro coisas novas e coisas verdadeiras. Mas as verdadeiras não são novas e as novas não são verdadeiras. Mas aí tem coisa nova e tem coisa verdadeira. Mas a verdadeira não é nova e a nova não é verdadeira. Chico foi eleito o maior brasileiro da história. Era um projeto do SBT, baseado na BBC de Londres, onde a rede BBC de Londres procura em todos os países a maior expressão daquele país. Então, nós vamos encontrar a África do Sul escolhendo Nelson Mandela, que foi o líder do apartheid, do anti-apartheid, que foi ali o presidente que trabalhou pela valorização, pela igualdade do direito dos negros. Uma história maravilhosa. A Inglaterra escolhe como maior inglês de todos os tempos o Winston Churchill, que foi um grande estadista da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo lembra, quando que a gente estudou, ele foi um dos grandes líderes, né? E o Churchill era de uma família nobre, ele era um lorde, gostava de comer bem, gostava de beber, gostava de roupas bonitas, gostava de automóveis, gostava de viagens, era inteligente, gostava de dançar. E tinha umas frases ótimas, ele dizia, enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade ainda nem trocou de roupa para sair de casa. O Churchill falava coisas desse tipo. A França escolhe De Gaulle. De Gaulle, um dos quatro líderes também da Segunda Guerra Mundial. Um general. E o Brasil escolhe Chico Xavier. Que enquanto esses grandes estadistas lutavam na guerra, o Chico estava num terreno baldio da Fazenda Modelo, recebendo os espíritos dos soldados desencarnados na Segunda Guerra. Desconhecido, lá no sertão de Minas, recebendo os espíritos. E o brasileiro teve a sensibilidade. O Brasil, o maior país católico do mundo. E deve ser o evangélico também, que eu nunca vi tanta igreja evangélica na minha vida. O Brasil escolhe Chico Xavier. Porque Chico representa essa alma delicada, fraterna, amorosa, e receptiva do povo brasileiro. Não é verdade? Muito obrigada. Minha filha e eu agradecemos a vocês. Muito obrigada.